lendas urbanas de São Paulo. Quem nunca ficou com medo quando ouviu a história da loira do banheiro, do bando do palhaço, dos espíritos do Joelma, do pianista do Teatro Municipal, da estação do metrô Liberdade, do coveiro do cemitério, das almas que penam pela cidade? Bem-vindos a mais uma série cultural da Rádio Casa Verde, Lendas Urbanas de São Paulo. A capital paulista completa neste ano 470 anos, no dia 25 de janeiro de 2024. Em uma homenagem à nossa metrópole, vamos mergulhar na cultura do mistério e do sobrenatural que povoa vários ícones da cidade. Em 12 episódios, vamos trazer histórias verídicas e fantasiosas que mexem com o imaginário popular. Neste programa, vocês vão ficar sabendo o que é uma lenda urbana. Fatos reais e histórias fantasiosas. O que são lendas urbanas? Também conhecidas como lendas contemporâneas, as lendas urbanas são histórias curtas de caráter sensacionalista ou fantasioso que circulam em uma comunidade. Elas podem ter origem em fatos reais ou ser fruto da imaginação de uma pessoa. O termo lenda urbana aparece em impressos pelo menos desde 1968, mas vai ser o folclorista americano Jean Harold Brunvand que vai popularizar o termo no início dos anos 80 do século passado, com a publicação do livro Vanishing Hitchhiker, em português, O Mochileiro Desaparecido. A lenda urbana é um gênero de difícil delimitação. Elas poderiam ser definidas como um relato anônimo, apresentado sob múltiplas variantes de forma breve, com conteúdo inusitado, contado como sendo verdadeiro. É um relato que parece ser recente dentro de um contexto social, cujos medos e aspirações exprimem de modo simbólico. Parece simples. A problemática da definição é mais complexa. Uma das dificuldades é distinguir o que é uma versão contemporânea da não contemporânea. Além disso, existem vários gêneros e subgêneros que são frequentemente associados à lenda contemporânea, como boatos, rumores e faits divers. A lenda urbana tem como forte a oralidade, tendo o boca a boca como a mais importante forma de divulgação. Elas são disseminadas também por meio da imprensa sensacionalista e, atualmente, com a internet, por meio de nossas redes sociais. Muitas dessas lendas urbanas são bastante antigas e sofreram alterações ao longo do tempo. Outras lendas foram trazidas e incorporadas à nossa cultura. As origens das lendas urbanas são diversas. Fica difícil rastrear a fonte primária de uma história. Algumas lendas são antigas e foram se modificando a cada geração, como a loira do banheiro. Há também as lendas que têm como base eventos reais. Esses eventos são distorcidos ou exagerados ao longo do tempo. É muito comum locais assombrados ou incidentes misteriosos se originarem de fatos históricos, como é o caso do Castelinho da Rua Apa. Outras lendas urbanas têm origem no folclore e na mitologia e são adaptadas para o contexto urbano moderno, como as histórias sobre vampiros e fantasmas. Vamos ouvir agora o que pensa o jornalista Rogério Cantoni, criador do Haunted Bus, um tour pelas lendas do centro da cidade.
Então, quando a gente fala de folclore ou a gente fala de lenda, tudo parece se misturar, né? A gente entende que o folclore, a própria palavra, né, a raiz, diz que é o conhecimento que vem do povo. Então, ele é muito abrangente, ele envolve tradições, envolve histórias populares, crenças, mitos. É um assunto muito abrangente, né, para a gente tentar classificar. Mas é como se a gente falasse que a lenda urbana ela é um folclore moderno, ela é mais contemporânea, né? A lenda urbana é uma história mais recente em relação ao folclore que já existe há muito mais tempo. Então, se a gente fizer essa comparação, a gente vai entender que a lenda urbana ela é um pouquinho mais recente que o folclore. Mas é um assunto para a gente destrinchar mais, né? É muito mais abrangente. Agora, o interessante é que tem aquele tom de mistério, né? Então, o mistério é um enigma, você não sabe se aquilo realmente é verdade ou é um mito. Então, o mistério, ele normalmente move essas histórias que vão passando de geração para geração e cada um vai contando um conto e aumentando um ponto, né? Então, basicamente, a gente lida com essas histórias. Aquelas que a gente não consegue provar, o sobrenatural, principalmente, né? Como explicar Deus? Cada um tem a sua forma, mas a gente está lidando com o sobrenatural. E ali a gente retrata tudo o que acontece na cidade, viajando, né, entre o imaginário e o fato, e aquilo que foi realmente verídico.
A mídia sensacionalista também cria de forma deliberada lendas urbanas. O jornal Notícias Populares, que circulou em São Paulo de 1963 a 2001, é um exemplo de plantar histórias falsas aterrorizantes para aumentar a venda da edição. É o caso do Bebê Diabo, que foi marcante em 27 edições seguidas em 1975. O bebê teria nascido com chifres e rabo em São Bernardo do Campo no Dia das Mães daquele ano. E assim que ele nasce, foge do hospital. A venda do jornal disparou e várias pessoas juravam ter visto a criatura. Outra lenda que surgiu nas edições do Notícias Populares foi a do Bando do Palhaço, que sequestrava crianças para vender os órgãos. Alguns contos urbanos são criados como sátira social ou crítica política. Eles podem ser inventados para destacar problemas sociais ou a hipocrisia dos políticos. Lendas podem se desenvolver também a partir do material jornalístico. É comum que agências de notícias ou jornais, não necessariamente sensacionalistas, dediquem uma seção para histórias do cotidiano com algum conteúdo curioso ou inusitado que chame a atenção. Esse tipo de notícia é o que chamam em francês de faits divers, traduzindo para o português, fatos curiosos. Os boatos e rumores são outra origem das lendas urbanas. O que diferem os rumores de boatos é que um rumor pode ter origem em um fato verdadeiro ou não. Já um boato é sempre uma história falsa. Os rumores e boatos geralmente têm vida curta, mas acabam se expandindo em uma lenda quando sobrevivem. Assumem uma narrativa e ganham longevidade em uma comunidade. Sem nascer de boatos ou rumores, algumas lendas urbanas são simplesmente inventadas por pessoas que desejam criar histórias intrigantes, assustadoras ou engraçadas para compartilhar com os outros. Já na era digital, as lendas são criadas e disseminadas rapidamente. A internet e as redes sociais desempenham um papel significativo na disseminação de lendas urbanas modernas. As histórias podem ser criadas, compartilhadas e modificadas rapidamente online, tornando-se virais em questão de horas. O anonimato e a facilidade do compartilhamento nas redes sociais muitas vezes contribuem para a rápida disseminação. As lendas urbanas muitas vezes refletem os medos e preocupações da sociedade em um determinado momento, como histórias de tecnologia perigosa, alimentos contaminados e de seringas contaminadas com HIV. Do nada, uma pessoa foi assistir a um filme no cinema e, ao sentar na poltrona, sentiu algo estranho. Quando se levantou, viu que havia uma ponta de seringa no banco. foi ao médico e depois de 4 meses morreu de AIDS. Além do medo presente na sociedade, há as lendas, onde o medo tem a funcionalidade de disciplinar e alertar para perigos. Quando a mãe diz para os filhos que o velho do saco vai pegar quem fizer bagunça, ela deseja com isso manter as crianças quietas. De outra forma, a lenda da mulher que aparece na estrada à noite pedindo carona e depois do nada some é um alerta para os motoristas tomarem cuidado com os perigos na direção. Há um fundamento psicológico, porque a nossa sociedade vive no escuro, ou seja, no antro de incertezas certas. E a incerteza causa medos reais, como a fome, a pobreza, o desemprego, a violência. E aí, há uma necessidade do ser humano de transformar aquilo em algo simbólico, como um monstro, um fantasma que nos assuste para que possamos vencer. Você já sabe o que é uma lenda urbana. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura desse tipo de narrativa. As lendas são narrativas curtas, breves, anônimas, que são contadas como verdadeiras, mas geralmente são falsas. Um ponto importante é que o narrador dessas histórias estabelece uma proximidade com o fato falado. Para dar veracidade, é comum ele dizer que a história aconteceu com um amigo, ou aconteceu com um amigo de um amigo. Muitas vezes, uma pessoa que conta uma lenda urbana diz: "Eu vi na televisão, eu li no jornal." Ela usa a expressão como se fosse um comprovante de que aquilo é verdadeiro. Isso porque as lendas se apoiam na crença das pessoas. Então, tem que acreditar nesse discurso. E vamos terminando o nosso primeiro dos 12 episódios da série Lendas Urbanas de São Paulo. Hoje falamos sobre os aspectos da lenda urbana, quando surgem e como se prolifera. Nos programas seguintes, vamos conhecer algumas lendas urbanas da nossa cidade. Muito obrigado pela sua audiência e contamos com você no próximo episódio. Até lá! Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Rádio Difusão Comunitária para a cidade de São Paulo.